Afriquia. Encruzilhadas da África. A terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas. Ouvintes, muito bom dia. Convidamos-vos para um périplo pelo continente, uma viagem através da palavra e da música, com acontecimentos antigos e recentes, com a palavra sábia dos intelectuais e, sobretudo, com a história. Há mais de 30 anos que os caminhos da África são percorridos semanalmente, pelos caminhos mais simples, carreiros, estreitos ou estradas asfaltadas, navios e comboios, para apreciar um provérbio, uma lenda ou uma festa. E também para dar notícia de alguns acontecimentos que se relacionam de uma maneira geral com todo o continente. A presidente da Libéria, Ellen Johnson, solicitou esta semana a criação de um Davos africano, que, segundo ela, constituirá uma resposta exclusivamente africana para promover as trocas comerciais no continente. Chegada terça-feira à capital ivoariense, para uma visita de 48 horas, Ellen Johnson participou na presença do seu homólogo ivoariense na apresentação oficial de um fórum internacional denominado Investir em África. Sobre o modelo do Fórum Económico Mundial de Davos, muito reconhecido, este, previsto para Gagnoa em setembro deste ano, deverá ser a versão africana de Davos, perspectivou a presidente libriana. Esta resposta é exclusivamente africana, para promover as trocas comerciais através do diálogo, poderá ter um impacto benéfico para o desenvolvimento da África, disse a presidente. Esperemos que o Davos africano, dizemos nós, não provoque nas ONGs as mesmas reações que acontecem pelo mundo sempre que os mais ricos se reúnem. Outra informação diz-nos que o magnata americano Ted Turner se associou às igrejas luterana e metodista para arrecadar 200 milhões de dólares para combater a malária em África. Esta associação precursora que desenvolvemos com o apoio generoso da Bill and Melinda Gates Foundation vai impulsionar os nossos esforços para prevenir a malária, declarou Ted Turner, de 69 anos, fundador da CNN. Ted Turner fez este anúncio durante uma sessão especial da Assembleia Geral das Nações Unidas, dedicada à aplicação das metas do milénio, 8 objetivos definidos pela comunidade internacional em 2000 e que devem ser cumpridos pela maioria dos países antes de 2015. Podemos constatar um progresso evidente em relação a 2000. 3 milhões a mais de crianças sobrevivem a cada ano. 2 milhões a mais recebem tratamento para a SIDA. E milhões de crianças vão à escola, frisou o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon. Sobre o controlo da malária, o sul-coreano sustentou que progressos importantes foram registados graças à distribuição de mosquiteiros no Níger, no Togo e na Zâmbia. Bom, no programa de hoje vamos mergulhar uma vez mais na história antiga, muito antiga mesmo, da Núbia e fazer belos percursos através da música. Muito bom dia e bom domingo! Thank you. percurso histórico da música urbana luandense. O músico e jornalista José Weza lançou há pouco tempo um livro de grande utilidade para quantos se interessem pela história da nossa música. O autor fez o que muitos de nós deveríamos fazer: recolher depoimentos sobre a matéria em estudo como um subsídio para a sua história geral. Weza começa pela rebita, ou macemba, já tratada por Oscar Ribas. A música urbana luandense é fruto de um encontro longínquo entre europeus e africanos. E de acordo com Mário Rui Silva, foi nos finais do século XVIII, princípio do século XIX, que surgiram os primeiros factos sociais, que deram origem a novos protagonismos no campo musical. Em 1875 surge uma composição que tem por título Maria Canimba, que conta a história de um europeu que andou de amores com uma empregada angolana. A esposa, ao tomar conhecimento, de pistola em punho, põe-se à procura da empregada, que entretanto foge de barco.
Kandimba kambo soni madia kandimba tiri vida wabiti bumuelo wa signola. Madia kandimba kambo soni madia kandimba tiri vida wandala odia la dia signola. Male 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 itu shingana yaki diwanu. Male Signolo a quata pichitola, quando la colosa madia candimba, madia candimba watelo colenga, candimba lenge muva pole.
José Weza fala-nos no seu livro do músico angolano mais idoso da atualidade, que se chama Guilherme Assis, tem mais de 90 anos e vive em Portugal, onde ensina piano e guitarra. Ele formou com os seus filhos um conjunto que tocava música comercial, rock, swing, samba, etc. O livro passa em revista nomes, fotografias e a descrição dos momentos em que os músicos se evidenciaram. Numa vista de olhos rápida, parece-nos ver quase todos os nomes e todas as realizações da nossa música, pelo menos até 1995. O nosso programa tem aí uma fonte que vai explorar até ao exaustão. Bem-haja, José Weser. Caminhamos consigo há muitos anos, visitamos lugares e ouvimos a palavra dos entendidos, a freguesia, os percursos e os reencontros.
Uh-huh.
Mais uma vez a todos muito bom dia. Estamos a percorrer os caminhos da África, começando pelo nosso país. A profecia de Pepe Tela. José Luís Mendonça escreveu para o Jornal de Angola sobre a profecia de Pepe Tela no seu livro Desejo da Quianda, onde ele descreve os edifícios do Kinaxixe a cair em câmara lenta, seguindo-se os da Rua Cônego Manuel das Neves. Porque, se não é assim, então o que dizer da queda aparatosa do edifício da DENIC na madrugada de sábado passado ou da placa do prédio do Largo de São Paulo no início desta semana? Sobre o prédio da DENIC, poder-se-á conjeturar sobre uma quianda existente, segundo a lenda, por sob o relvado da cidadela desportiva, a qual se tem revoltado muitas vezes na estação das chuvas, impedindo mesmo grandes tromunos ali na Catedral do Futebol Angolano. A tal de quianda da cidadela manifestou há bem pouco tempo o seu desagrado por não ter lagoa à superfície ao fazer desaguar águas estranhas nos quintais dos moradores do bairro Rangel. Disse-se então, com uma certa razão, que o derrubo dos eucaliptos nos anos 80, que fazia um frondoso polígono florestal ali em frente ao Hospital Américo Boa Vida, é a causa dessas inundações no Rangel. De conjetura em conjetura, esse desmatamento dos eucaliptos seria também a causa provável da queda do edifício da DENIC, escreve José Luís Mendonça, que termina o seu artigo da seguinte forma. Mas que Pepe Tela é feiticeiro da palavra, lá isso é, no duplo sentido. O de brincar com as palavras na busca daquele gozo do escritor de reinventar o real, ao descrever com uma precisão milimétrica os prédios assim a caírem a uma velocidade de pena de pomba por causa do desejo da quianda. E no outro sentido, o do augúrio próprio dos quimbandas que adivinham o que se vai passar no futuro. Amante da cidade da quianda, embora oriundo da cidade das Acácias Rubras, é de Luanda que Pepe Tela disse irem os prédios cair enquanto ainda estavam de pé. Quem não lê os sinais do tempo na própria vida ou na literatura, não saberá nunca o que nos espera no dia de amanhã.
Onde andará teu sonho antigo que sobrevive em mim, em ti, em nós? Quem cantará teu canto antigo? Chuvas de abril marcam teu tempo, Firmino já marcou o compasso do som. Vivo estou por ti. Quem pode sentir, quem parar teu lamento sorrir? Vivo estou por ti. Há quem pode sentir, quem parar teu lamento sorrir? Quem dançará rebita antiga? Mas sempre é mais que uma saudade.
Já não vou quer dizer que aqui tanta sonhou. Já não vou quer dizer que aqui tanta sonhou.
Já não vou quer dizer que aqui tanta.
tempo chamava o quer dizer que a quitanda sonhou. Chamava o quer dizer que a quitanda sonhou. Quem dançará, repita antiga. Quem dançará, mas sem bandiga. Chamava o quer dizer que a quitanda sonhou. Chamava o quer dizer que a quitanda sonhou.
Estivemos a ouvir Carlos Buriti e vamos então a um regresso à história antiga. Vamos falar de um faraó de nome Pi. No ano de 730 a.C., um homem chamado Pi chegou à conclusão de que a única maneira de salvar o Egito de si mesmo era invadi-lo. E muito sangue iria correr antes de chegar o momento da redenção. Preparem as melhores montarias dos seus estábulos, ordenou ele aos seus comandantes. A magnífica civilização que construíra as grandes pirâmides havia perdido o rumo, destroçada por medíocres chefes guerreiros. Durante duas décadas, Pi estivera à frente do próprio reino na Núbia, um trecho de África situado quase todo no atual Sudão. Mas ele também se via como o verdadeiro senhor do Egito, o legítimo herdeiro das tradições espirituais mantidas por faraós como Ramsés II e Tutmés III. Como Pi provavelmente jamais colocaria de facto os pés no Baixo Egito, houve quem não levasse a sério as suas reivindicações. Agora, contudo, Pi iria testemunhar com os próprios olhos a submissão do Egito decadente. As suas tropas seguiram para o norte, navegando pelo rio Nilo, e desembarcaram em Tebas, capital do Alto Egito. Convencido de que havia uma maneira apropriada de travar guerras santas, Pi ordenou aos soldados que, antes do combate, se purificassem com um banho no Nilo, vestissem panos de qualidade e aspergissem sobre o corpo a água do templo em Karnak, um local santo para Amon, o deus solar, com cabeça de carneiro, considerado por Pi como a sua divindade pessoal. Assim, consagrados o comandante e as suas tropas, passaram a enfrentar todos os exércitos que cruzavam o caminho. No fim de uma campanha de um ano, todos os chefes guerreiros do Egito tinham capitulado, incluindo Tefnat, o líder do Delta, que enviou uma mensagem a Pi: "Seja clemente, não posso contemplar o teu semblante nos dias de vergonha, nem me erguer diante da tua chama, pois temo a tua grandeza." Em troca da própria vida, os derrotados conclamaram Pi a adorar os seus templos, a ficar com as suas joias mais refulgentes e a apoderar-se dos seus bons cavalos. O conquistador não se fez rogado. E então, diante dos seus vassalos que tremiam de medo, o recém-sagrado senhor das duas terras fez algo extraordinário. Após embarcar o seu exército e o seu botim e sob velas rumo ao sul, navegou de volta a casa na Núbia e jamais voltou ao Egito.
قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك قمر دول ولا عينك قلبي بيسألني عليك أتريني بفكر فيك معقول أكون حبيت
Estamos no Egito e ouvimos um grande artista desse país, Amr Diab. Estamos a falar de Pi. Em 1715 a.C., quando Pi morreu, encerrando um reinado de 35 anos, os seus súbditos atenderam ao seu desejo e enterraram-no numa pirâmide de estilo egípcio, juntamente com 4 dos seus amados cavalos. Pi foi o primeiro faraó a ser sepultado dessa maneira em mais de 500 anos. É uma pena, portanto, que nada do semblante literal desse grande núbio tenha sobrevivido. As imagens de Pi, nos elaborados blocos de granito conhecidos como estelas e que registaram a sua conquista do Egito, há muito foram apagadas. Num relevo no templo da capital núbia de Napata, restaram apenas as pernas de Pi. Só temos a certeza de um único detalhe físico do faraó: a cor da sua pele, que era negra. No nosso programa de hoje, estamos a falar de um homem chamado Pi, que foi o primeiro dos faraós negros, uma série de soberanos núbios que reinaram sobre todo o Egito durante 3/4 de século, naquilo que foi a 25ª dinastia. Os faraós negros reunificaram um Egito fragmentado e marcaram a paisagem com monumentos gloriosos, criando um império que se estendia desde a atual Khartoum até ao Mediterrâneo. Atualmente, as pirâmides do Sudão, mais numerosas que as do Egito, são um espetáculo assombroso no deserto da Núbia. Estivemos a falar de Pi, da Núbia, mas que conquistou o Egito, e vamos ouvir mais uma voz egípcia, que não nasceu no Egito, Natasha Atlas. Ela nasceu em Bruxelas, de mãe inglesa e pai judeu natural do Marrocos. Cresceu num subúrbio marroquino da capital belga, muito influenciada pela cultura árabe. Foi viver para Londres, tornando-se cantora de uma banda techno. E foi assim misturando as suas raízes. Tendo em conta a importância do Egito como centro da cultura árabe, ela acabou por vir para a África, viver para a cidade do Cairo, mergulhando nas raízes musicais e linguísticas desse país, tornando-se uma das vozes femininas mais notáveis da música de fusão. Natasha canta na canção Kida, que quer dizer este caminho, a dor de não ser amada. Estamos a ouvir Natasha Atlas. O tema que vamos ouvir de seguida espelha bem a ideia da fusão que ela fez dos vários géneros musicais. Mon ami La Rose foi lançado nos anos 60 por Françoise Hardy, recuperado aqui então por Natasha Atlas.
Mi voz puede volar, puede atravesar cualquier herida, cualquier tiempo, cualquier soledad, sin que la pueda controlar, toma forma de canción. Así es mi voz, que sale de mi corazón y volará, sin yo querer, por los caminos más lejanos, por los sueños que soñé. Será reflejo del amor, de lo que me tocó vivir. Será la música de fondo de lo mucho que sentí. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré. Y ahora vuelvo a recordar aquel tiempo atrás, cuando me fui buscando el cielo de la libertad. Cuántos amigos que dejé y cuántas lágrimas lloré. Yo viviré para volverlos a encontrar y seguiré con mi canción, bailando música caliente como bailo yo. Y cuando suene una guaracha y cuando suene un guaguancó, en la sangre de mi pueblo, en su cuerpo estaré yo. Oye mi son, mi viejo son, tiene la clave de cualquier generación, en el alma de mi gente, en el cuero del tambor, en las manos del conguero, en los pies del bailador. Yo viviré, allí estaré, mientras pase una comparsa, con mi rumba cantaré. Seré siempre lo que fui, con mi azúcar para ti. Yo viviré, yo viviré.
E E antes de terminarmos, vamos falar do Zimbábue. Não temos muita coisa para dizer em relação às eleições que decorreram ali. As notícias, até ao momento da preparação do nosso programa, davam já os resultados das legislativas, mas ainda não terminou o processo da eleição presidencial. O Zimbábue está, portanto, no nosso continente na ordem do dia e todos nós esperamos que tudo corra bem naquele país. Vamos então ouvir aqui uma voz do Zimbábue, que também nasceu fora do continente, tal como Natasha Atlas. Ela nasceu nos Estados Unidos, o pai é do Zimbábue e estava nos Estados Unidos a ensinar a tocar mbira. Já adolescente, regressou ao Zimbábue, onde desenvolveu a sua carreira. É essa voz que vamos ouvir enquanto aguardamos, pois, por notícias sobre o desfecho do processo eleitoral no Zimbábue. E assim, ouvintes, preenchemos o nosso programa de hoje. Estivemos a falar de um rei, Pi. É uma matéria que nós vamos retomar, falando dessa questão dos faraós negros. Os europeus tiveram muita dificuldade em acreditar que realmente não se tratava de uma obra feita por egípcios brancos. Vamos retomar essa matéria na próxima edição. Estivemos também a percorrer os caminhos da música urbana angolana, agora que temos em mãos o livro de José Oeza, que, como dissemos, vai servir de fonte para os nossos programas. E depois um pouco da música e aquele artigo muito interessante de José Luís Mendonça sobre as profecias de Pepe Tela. António dos Santos e Maria Luísa despedem-se. Até ao próximo domingo. Muito bom dia.
Afriquia, encruzilhadas da África, a terra, as vivências, o verbo, o ritmo e os símbolos. Afriquia, permanências e rupturas.